Liga aí. Ligou?
Mas é pra ligar onde?
Na verdade, é claro.
Ah, é? Tem que ser ligado na verdade.
Ligado na verdade.
Ligado na verdade. E a verdade é a palavra de Deus. Como é bom ter você conosco novamente aqui no nosso podcast. Eu sou João Lucas Barroso, fique à vontade, vamos conversar um pouquinho, vamos bater um papo sobre a Bíblia. A Bíblia que é o livro mais importante que existe, Inácio José, tudo bem?
Isso aí, João, graças a Deus, mais uma vez por aqui, né? Hoje estamos aí conversando com o
Luiz Saião? Conversando com o Luiz Saião, não é, né?
Não. Mas estamos aí com um...
Deixa eu só explicar, é porque aqui na rádio nós temos um programa, né, chamado
Conversando
com o Luiz Saião. É. A gente fala conversando, eu já lembro, com o Luiz Saião.
É verdade, mas a gente está conversando com o pastor Isaac, lá de Sobral, o pastor Isaac Salles, da Igreja Comunidade Cristã, Comunidade de Esperança das Nações. Tá certo, pastor?
Isso, é isso mesmo.
Pois
Comunidade
é, então,
de Esperança das Nações.
Agradecemos aí a presença do pastor, né, pastor Isaac.
Que já é de casa, já passou aqui várias vezes.
Tem contribuído, né, e tem atendido tantas vezes os nossos pedidos, e agradecemos muito, né, por mais uma vez você estar por aqui para estar compartilhando um pouco da palavra de Deus com a gente e com o pessoal que vai estar acompanhando esse podcast.
É uma honra, é um prazer estar aqui com vocês. Sempre que for possível, eu estarei por aqui servindo.
Tamo junto, no Ligado na Verdade.
Beleza, o tema de hoje tem a ver com temor de Deus. Na verdade, a pergunta é: o que é o temor do Senhor? Muito se fala em temer a Deus, temor do Senhor, mas, biblicamente, pastor Isaac Salles, o que é, de fato, o temor do Senhor? Será que significa que eu devo ficar a todo tempo com medo do castigo de Deus?
É medo?
É pavor de Deus? O que é o temor do Senhor, pastor Isaac?
Eu creio que essa pergunta seria interessante a gente começar pela o que não significa temor a Deus, né?
Pronto.
Porque talvez a confusão maior que exista é justamente pela palavra temor indicar essa ideia de medo, né? No nosso entendimento aqui, do nosso português e tudo mais. Mas, assim, em termos bíblicos, em termos do contexto bíblico, das expressões que aparecem na Bíblia, temor ao Senhor, isso não vai significar um medo paralisante. A gente já começa por aí. Como se Deus fosse aquele tirano... imprevisível, uhum. Que está simplesmente esperando ali para atacar, e a gente precisa ter esse temor, esse medo que paralisa, que aterroriza e que nos afasta de Deus. Não é isso que a Bíblia nos ensina, né? Não é um tipo de medo que nos leva a ficar longe de Deus, mas muito pelo contrário. O temor na Bíblia, e aí já entrando aqui na resposta positiva, né, tem a ver com nos conduzir em arrependimento, em adoração e em compromisso de obediência, né? De um compromisso de fé, de busca por um Deus que é todo-poderoso, é grandioso, e reconhecendo essa majestade dele, obviamente a gente vai num compromisso de obediência reverente,
uhum.
Né? Respeitoso, em amor, sabendo que ele é um Deus poderoso e grande e que nós não somos, nós somos pecadores e merecedores de condenação. Então, assim, resumindo o significado de temor, né, para começar assim, depois a gente pode trabalhar em alguns textos aqui para ver alguns exemplos e tudo mais, mas o significado de temor seria, então, uma espécie de reverência em obediência que nos conduz a Deus, que nos conduz e nos leva a amar a Deus e a buscar ter um compromisso de fé com Ele.
Agora, essa reverência que você fala, a gente mesmo pode, digamos assim, produzi-la, né? A partir de hoje eu vou ser de Deus. Eu tenho forças para ter essa intimidade com Deus.
Pronto, assim, naturalmente, a Bíblia vai nos mostrar que todos nós não temos esse coração desejoso por Deus, né?
Uhum.
Naturalmente, a gente quer viver a nossa própria maneira. Naturalmente, nós somos escravos dos nossos desejos. E nós somos mestres em fazer, construir falsos deuses.
Uhum.
E não adorar e não buscar o Deus verdadeiro. E aqui eu lembro até de uma passagem muito clara que fala a respeito do temor e também pode trazer algum tipo de informação a respeito dessa tua pergunta, né? Se a gente pode chegar até Deus, naturalmente não. é a passagem de Isaías, no capítulo 6, a visão ali do profeta diante do templo ali, ele vê a glória de Deus de uma maneira assim, manifesta de modo muito majestoso, né? De modo que ele descreve que a glória de Deus preenche todo o templo e ele vê o Senhor assentado no alto e sublime trono e os anjos ao redor dele cantando e louvando, né? E a reação de Isaías é muito interessante, porque ele diz assim, hein? Ai de mim, estou perdido, porque os meus olhos viram a Deus, eu que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Né? A reação de Isaías ali é uma reação de temor. Mas percebam, não é um temor que quer afastar Deus. Ele sabe da sua real condição de pecador e que ele está diante ali de um Deus que é santo, que é majestoso, que não tem comunhão com o que é pecado. Mas ao mesmo tempo, o que acontece ali? Deus purifica Isaías. Uhum. Né? Que é a reação de Isaías. Isso. De um coração arrependido. Está buscando ali o seu perdão em Deus. E Deus purifica Isaías com a brasa do altar. Ele tira uma brasa do altar, purifica os lábios de Isaías.
Uhum.
E essa ideia do altar do sacrifício ali aponta para Jesus, né? Então mostrando ali que o nosso perdão, ele tem tudo a ver com a base daquilo que Cristo fez na cruz. E a partir de então, Deus pergunta, agora quem é que eu vou enviar? E Isaías, então, ali agora já purificado diante de Deus, mesmo ainda com o temor, mas aquilo não o afasta de Deus. Ele sabe que agora Deus o transformou, ele pode se achegar a Deus, e ele agora quer servir a Deus, ele quer ser usado por Deus. Ele diz, Senhor, envia-me a mim, estou aqui, me envia, né? Ou seja, respondendo essa tua pergunta e linkando aí com a ideia do temor, né? O temor verdadeiro, ele sempre vem acompanhado de um coração arrependido e de um coração que está disposto a crer em Deus e se aproximar de Deus e não se afastar de Deus. Mas a gente sabe que isso não é por nossa força, né? E isso não vem naturalmente de nós. A gente depende da purificação que vem de Deus, que é com base no sangue e no sacrifício de Jesus Cristo, né?
É uma coisa muito interessante, né? Se eu já ouvi alguém comentar assim que uma definição que também pode ser dada para a questão do temor do Senhor é que seria um santo respeito para com Deus, né? E o exemplo que o senhor trouxe de Isaías, ele tem consciência de si mesmo e da grandiosidade de Deus, o que gera esse temor nele é justamente contemplar a Deus. E linkando assim um pouco com a ideia de um autor muito conhecido, que é o C.S. Lewis, nas Crônicas de Nárnia, tem um episódio agora que eu não vou saber exatamente qual é, mas que a Lucy, a menorzinha, ela se encontra com Aslan e fala assim, nossa, como você tá grande, né? Aí Aslan falou assim, eu não mudei nada, só que agora você me conhece melhor. Então, tem essa conexão de conhecer a Deus, nós vamos começando a entender a grandiosidade de Deus, a nossa pequenez, e isso vai gerando, como gerou em Isaías, esse santo respeito, esse temor que nos leva a viver para Deus, até essa reação de viver para Deus de fato e para a glória dele, né?
Muito bem.
Perfeito, perfeito. É isso mesmo, né? Eu lembro muito dos discípulos diante de Jesus, né? Já aqui, olhando agora para o Novo Testamento, diante dos milagres de Jesus, diante daquele milagre na tempestade, no barco, onde Jesus controla os elementos da natureza e os discípulos ficam chocados e admirados. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? E Pedro depois diz, olha, eu sou homem pecador, não tenho nem dignidade e honra para estar aqui do teu lado, né? Tudo isso são reações de pessoas que entenderam, estão entendendo ali de alguma forma a majestade, a glória, a santidade de Deus e ao mesmo tempo olhando para si, né? Ou seja, o temor é um exercício de olhar duplo, é um olhar para a glória de Deus,
uhum,
e um olhar para dentro de nós, para a nossa pecaminosidade, e entender que isso aí não tem como conciliar a não ser por meio da cruz de Jesus.
Muito bem, é isso mesmo. Quando a gente crer que Jesus morreu na cruz, somos feitos filhos de Deus, e ele é o nosso Pai Celestial agora, né? E a gente lembra justamente da relação de um filho, né, com seu pai. Uma criança, quando está crescendo, né, ela vai tendo cada vez mais intimidade com seu pai, conhecendo ele, sabe que o seu pai é um amigão, é o seu auxílio, sua força, mas também é alguém que ela deve respeitar e deve obedecer, né? Eu acho que esse exemplo é muito bom. Existe essa relação de amor e por amar o pai, ela deve obedecer a ele.
Perfeito, e eu acho que essa relação essa ilustração, né, da relação do pai com o filho, ela demonstra muito bem isso, né? Porque, assim, talvez quando os filhos são menores, né, e eu tenho duas filhas aqui, uma de 4, outra de 2 anos, e eu sei bem o que é isso, às vezes a obediência delas e o temor delas é mais porque talvez elas saibam que vão ser castigadas, ou vão ter uma punição, vão sofrer uma disciplina, né? Mas à medida que as filhas vão crescendo e vão convivendo cada vez mais com você, esse relacionamento vai estreitando, elas vão entendendo, né, o amor do pai de maneira melhor. E quando elas simplesmente viram adultas, o que é que ainda faz uma filha obedecer e honrar o seu pai? Ela sabe que ela não vai mais ser colocada no cantinho da disciplina com 20 e 30 anos de idade, né? Ela sabe. Mas por que ela continua honrando o pai? Porque agora ela entende de uma maneira muito mais perfeita, né? Ela teve um relacionamento de intimidade ali com o pai e cresceu. E ela percebe o amor do pai, a graça do pai, o cuidado do pai. E ela continua honrando o pai, mesmo entendendo que ela não vai ali sofrer uma disciplina como ela sofria quando era menor, né?
Agora, eu tenho uma pergunta. Por que que nós devemos ter esse respeito, ter esse temor ao Senhor? O que que nos leva a isso?
Pronto, se eu entendi bem a pergunta, eu responderia o seguinte. Dois motivos. Deus, ele é o Criador do universo. Então, só aí ele já tem o direito de posse de e tudo é dele, né? Inclusive as nossas vidas. Mas ele não é só o Criador, como se tivesse feito e abandonado. Ele é o rei.
Uhum.
Ele governa. E por isso nós devemos obediência. Toda a criação deve obediência. É por isso que o nosso pecado, ele de alguma maneira, ele demanda uma justiça e uma punição. Porque o mundo, ele não está entregue. O mundo, ele tem um rei. O universo tem um rei, né? A criação tem um rei. Então, quando nós pecamos, nós estamos ali transgredindo a lei desse rei, o nosso pecado demanda ser punido. E Deus, ele envia o seu filho Jesus Cristo para receber essa punição em nosso lugar, para poder receber a condenação que nós merecíamos, né? Paulo vai dizer que, por natureza, nós somos filhos da ira, né? Filhos da desobediência, ou seja, o nosso pecado demanda essa ira, né, desse Deus que é justo, que é santo. Mas ele derramou essa ira sobre o seu filho para pagar o preço do nosso pecado, para que agora, arrependidos e com fé, nós possamos ser reconciliados com o Criador. Então, assim como um filho deve honra e obediência ao seu pai, porque o seu pai o colocou no mundo, né, e cuida dele, Deus é o nosso Criador, né? Ele é o rei do universo, e quando nós passamos a crer em Jesus, ele se torna o nosso pai também. Então tem essas três instâncias aí, Criador, rei e pai. Né?
Muito bem, estamos chegando ao final. Quero apenas mencionar que não tem nada místico para você adquirir para aumentar sua intimidade com Deus, né? Como a gente sempre ensina aos nossos filhos, né? Deus fala com a gente através da sua palavra, a Bíblia. Nós falamos com Deus através da oração. Pronto, você não precisa ter uma experiência assim diferente. É isso mesmo. Leia a Bíblia, coloque em prática, ore, né? E claro que a gente vai dentro, né, dessa questão da leitura bíblica, tem a comunhão com os irmãos, enfim. Mas podemos focar nessas duas verdades: ler a Bíblia e orar constantemente.
E até acrescento, né, que ambos esses caminhos, tanto para falar quanto para ouvir o Senhor, só são possíveis e viáveis por meio do Senhor Jesus Cristo, né? Do sacrifício dele na cruz, da sua morte e ressurreição. Então, se você ainda não creu em Cristo e quer ter essa intimidade, quer contemplar a Deus para que e também quer ter essa viva esperança de um dia vê-lo no céu e poder contemplar a glória de Deus também e estar junto do seu Criador, então crê em Cristo e receba o Senhor como Senhor e Salvador de sua vida.
Muito bem. Pastor Isaac, foi bom tê-lo conosco, viu? Muito obrigado por participar. O tempo passa correndo, mas foi o suficiente para passar o recado, né?
Não, para mim é sempre um prazer estar aqui com vocês, poder discutir esses temas aqui, poder de algum modo falar sobre Jesus, que é aquilo que eu mais gosto de fazer nessa vida.
Muito bem. Valeu, Pastor Isaac. E você que esteve com a gente, compartilha esse podcast, porque o tema é bom. Valeu, Inácio.
Valeu.
E aí, curtiu? Podcast Ligado na Verdade é uma produção da Rádio Seara FM 102,7.